Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 30. A Glória do Rei Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. Tópico, B. O Rei Eterno que já é Rei e não que virá a ser Rei. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Através do seu sacerdócio eterno, Cristo hoje já nos recebe diante do Pai Celestial a fim de que nos acheguemos ao trono da graça para obtermos a sua misericórdia e graça. Entretanto, quando avançamos ao ponto de andar em Cristo, nós começamos a ver que, além de nos conceder a reconciliação com Deus, a mesma graça de Cristo também é a graça já disponibilizada em Cristo para passarmos a andar em tudo segundo esta mesma graça. A graça que nos é concedida através do sumo sacerdote Cristo é a graça que também tem um propósito de nos fortalecer e guiar em todos os aspectos da nossa vida diante do mundo. Tito 2, 11 até 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Entretanto, um dos aspectos que procura se interpor para que as pessoas não percebam que elas já podem andar segundo a vontade de Deus, ou reinar em vida, está no fato delas não saberem ou não crerem que Cristo, sendo da ordem de Melquisedeque, está posto na posição de Rei da Justiça e Rei da Paz sobre todo o mundo e sobre toda a terra já no tempo presente. Em vez de crerem naquilo que Deus anuncia através das Escrituras, muitos se deixam levar pela crença que diretamente ou sutilmente alega que Cristo somente será estabelecido como o Rei sobre tudo e todos em um tempo futuro ou ainda por vir. As Escrituras que já vimos nos capítulos anteriores, não ensinam que Deus irá assentar a Cristo num dia futuro acima de todo o principado e poder e em uma posição na qual Cristo irá sustentar todo o universo com a palavra do seu poder. Pelo contrário, as Escrituras nos reiteram vez após vez que Deus já assentou a Cristo sobre tudo e sobre todos, exceto em relação ao próprio Pai Celestial que tudo outorgou a Cristo. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Efésios 1, 19 até 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. A partir do momento da ressurreição de Cristo dentre os mortos, o lugar do Senhor Jesus como Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque, agora também como o Filho do Homem que ressuscitou dentre os mortos, já naquele presente século e por todos os demais, já foi revelado e estabelecido para toda a eternidade. O fato de Cristo estar governando o mundo e manifestar situações diferenciadas do seu governo através dos séculos, não tira dele nenhuma autoridade e não macula em nada a sua condição presente de Rei Eterno e já estabelecido. O fato de ainda vermos aspectos da injustiça atuando no mundo não tem nenhuma relação com Cristo já estar em plena posição de rei sobre todo o universo, mas está relacionada aos eventos que o Senhor permite que ocorram para testemunho às nações de que as escolhas contrárias à vontade de Deus conduzem à destruição e morte. E isto também, e principalmente, para que as pessoas possam ser informadas de que apesar de ainda continuarem a se sujeitarem tão intensamente ao pecado ou se manterem afastadas da comunhão com Deus, ainda há a possibilidade delas acessarem a misericórdia do Senhor antes que venha o grande e terrível dia narrado por Pedro e no qual Deus requererá, perante o seu trono eterno, a prestação de contas de todos aqueles que não receberem a Cristo como ele lhes é oferecido mediante o Evangelho. 2 Pedro 3, 1 até 12. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormirão, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 2 Coríntios 6, 1 até 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Se Cristo já não estivesse estabelecido como rei segundo a ordem de Melquisedeque no tempo presente, a possibilidade da realização da própria salvação das pessoas e de tudo o que o Senhor ensina a um indivíduo através do viver em Cristo ou através do seu sacerdócio não teriam fundamento para ser sustentado na vida das pessoas que recebem a Cristo em seus corações. O que, por sua vez, iria equiparar o seu sacerdócio a um sacerdócio fraco e inútil como sempre foi o da ordem de Arão ou similares a ele. As pessoas que tentam propagar que Cristo somente virá a ser rei que reinará num tempo que ainda está por vir, são as mesmas pessoas que procuram destruir a fé dos cristãos no único soberano Senhor de suas vidas, aplicando-se os mesmos princípios opositores à fé em Deus que já vimos no capítulo sobre a glória do sumo sacerdote que é o autor e consumador da fé. Procurar negar a Cristo como o rei da ordem de Melquisedeque já estabelecido como tal no presente e para sempre, é tão grave quanto tentar perverter a graça de Deus e negar a Cristo como o único mediador entre Deus e todos os seres humanos. Aqueles que resistem à posição de Cristo como aquele que é rei eterno já no tempo presente, são aqueles dos quais as Escrituras nos dizem para nos apartarmos, pois devido a seus interesses e paixões pessoais, são traidores e atrevidos contra o próprio Deus. Aqueles que se opõem à posição de Cristo como rei no tempo presente ao tentarem afastar as pessoas da realidade de que Cristo é o rei conosco, o rei Emanuel, e que é plenamente capaz de ensinar e suportar a todos que nele creem a conduzirem as suas vidas em consonância à vontade de Deus nas mais diversas áreas, também são aqueles que tentam se interpor para que as pessoas não venham a chegar ao conhecimento da verdade. Pois a verdade somente encontra-se em Cristo, no viver em Cristo e no andar em Cristo também na sua condição de Rei eterno. 2 Timóteo 3, 4 até 7. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Se no tempo presente Cristo já não estivesse em uma posição perfeita no aspecto de reinado sobre tudo, ele jamais poderia nos instruir e nos conduzir em todas as áreas da vida para também andarmos no Espírito, além de vivermos no Espírito. Pelo fato de Cristo ser Rei e estar estabelecido sobre tudo e sobre todos, exceto o Pai Celestial, é que Ele também tem todo o poder e autoridade para nos instruir através do Espírito Santo em todos os caminhos que somos chamados pelo Senhor a andar, pois de antemão, Ele como Rei, já prepara e aplana os caminhos e nos concede, com plena autoridade, tudo o que precisa ser concedido também já no tempo presente. Cristo foi elevado ao céu para estar à direita do Pai Celestial precisamente para poder nos enviar do trono celestial o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito da verdade, para, através do Espírito do Senhor, manifestar a nós também a sua perfeita condição de Rei sobre tudo e sobre todos. João 16, 7 até 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Ora, se tudo o que é do Pai Celestial é também de Cristo, inclusive a autoridade sobre toda a criação e sobre a possibilidade de designar todas as instruções celestiais às pessoas na terra através do Espírito Santo, o que mais o Senhor Jesus precisaria para ter a plena condição de rei já no tempo presente? Portanto, Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Apocalipse 1, 5 e 8. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.